Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 137, na nossa série de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos para o item 2 do capítulo 2 da primeira parte, né? O capítulo 2 trata dos elementos gerais do universo, o item 1 foi o conhecimento do princípio das coisas. Agora, no item 2, nós vamos ter aí uma reflexão bem interessante sobre espírito e matéria. Kardec começa com uma pergunta que eu diria que era de matar. Só não é de matar porque ele fez essa pergunta para quem já estava morto, tá certo? Então não matou ninguém, mas não é uma pergunta fácil. A relação sobre espírito e matéria. Kardec pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Olha que pergunta. Ou foi criada por ele num certo momento? E aqui a gente vê a sabedoria e a seriedade dos espíritos. E é uma questão delicada, né? A gente vai ver o valor da resposta pelas entrelinhas. Porque seria muito fácil responder. Mas, olha a seriedade dos espíritos. Só Deus o sabe. Quer dizer, espíritos sérios não respondem tudo no sentido de não sabem tudo. Quer dizer, os espíritos da codificação, coordenados pelo Cristo, coordenados de uma maneira bem direta ali, por João Evangelista, o que é que eles dizem? Só tem coisas que só Deus sabe, né? Ah, pode ser que daqui a 50 bilhões de anos a gente saiba, mas assim, hoje, para a gente, só Deus sabe. Então, é muito interessante isso, né? Não sabe tudo, não explica tudo, né? Aquela coisa bem ilusória. Ah, o Espiritismo explica tudo. Aí você pergunta, tá bom, a matéria existiu desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele? E aí? Só Deus o sabe. Então, o Espiritismo sabe. Estou tocando nesse ponto de novo para a gente ir amadurecendo, né? Nós estamos falando de coisas, nossa senhora, grandiosas, porque assim, hoje a gente tem a ideia, a gente tem a imaginação científica que o universo foi criado há 13, 14 bilhões de anos, mas já tem também teorias científicas também que vão dizer o seguinte: tudo bem, mas esse é o universo que nós conhecemos. Existem outros universos, existiram universos antes. E aí, como é que a gente classifica isso, né? Existem universos que surgiram antes e que existem até hoje, mas que são universos paralelos. Aí tem a teoria do multiverso. Então é para a gente ver que a própria ciência, né, começa a apontar a nossa limitação, porque ela, ó, só Deus sabe, imagina a ciência humana. Então, esse cuidado, desculpa, esse cuidado, esse critério que os espíritos têm mostra seriedade, né? Muitas vezes não se sabe. Então, mas é interessante um outro aspecto, que é que eu vou me ater mais, tá certo? Os espíritos aproveitam, os espíritos superiores, eles aproveitam sempre a oportunidade para nos auxiliar a entender coisas, conceitos, ideias, situações que nos transformem, que tenha uma aplicação prática, né? Toda grande verdade, ela deve ter uma aplicação prática, ela deve mudar o nosso dia a dia, ela deve mudar os nossos hábitos, as verdades, elas devem mudar o jeito de a gente olhar e agir no mundo. Então, assim, Kardec está tratando de espírito e matéria, faz uma pergunta, né? Assim, nada fácil. Os espíritos respondem muito simplesmente, mas observe, eles respondem uma, duas, três, com quatro palavras. Eles vão usar aqui, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, umas 30, 40 palavras para tornar isso mais educativo. Né? Então, primeira resposta foi a resposta intelectual, mas também uma lição de humildade. Espírito superior não finge saber o que não sabe. Não sei, isso só Deus sabe, só sabe espírito, só sabem espíritos mais evoluídos do que eu, né? É uma marca de quem é realmente evoluído. Só que eles vão completar essa resposta. há, entretanto, uma coisa que a vossa razão deve indicar. Quer dizer, ele está puxando o assunto daí, mas é outro assunto. É que Deus, modelo de amor e caridade, jamais esteve inativo. Olha aí a dica. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da ação de Deus, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? A gente já trabalhou essa ideia de um Deus, né, parado, ocioso, o quanto ela foi prejudicial ao povo chinês, que agora está se recuperando, né? Como comenta o Emmanuel. Agora a gente vai puxar isso para o nível individual. Então, evoluir é desenvolver a atividade. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Não é se perturbar. É se tornar cada vez ativo e cada vez mais harmônico. Não estou falando do indivíduo que trabalha 16 horas por dia para ter sucesso, para ser aplaudido, para sua vaidade ou para sua riqueza, né? Vive em função do bolso e dos aplausos. Não é isso. Mas é uma atividade continuada que se amplia ao longo do tempo e do espaço. Essa é uma das características de espíritos realmente evoluídos. É importante entender isso. É importante entender isso. São espíritos que, mesmo encarnados, com todos os obstáculos da matéria, são extremamente ativos. Você não vai encontrar um espírito evoluído ocioso, sem fazer nada, curtindo a vida, né, de bobeira. E você não vai encontrar um espírito inferior, um espírito atrasado, que queira evoluir também cultivando ociosidade. E aí tocou na gente. Então, agora, o que é a não ociosidade? E aí a gente precisa agora ampliar um pouco mais. Porque na nossa sociedade materialista, capitalista, tudo está muito ligado a dinheiro. Então a gente pensa, o indivíduo não ocioso é que está trabalhando e ganhando dinheiro. Desculpa, Deus não ganha dinheiro. Jesus não ganha dinheiro. Não ganha. Um real. Garanto. Então, quando a gente fala de atividade ou de trabalho, a gente vai chegar nisso lá na frente, nós estamos falando de atividades úteis. Como é que os espíritos definem para Kardec trabalho? A gente depois aprofunda, vou pegar só um ponto aqui. Trabalho é toda atividade útil ao espírito. Não tem nada de remuneração aí na história. Né? O que eu quero colocar? Eu quero colocar que atividade útil pode ser leitura, pode ser meditação, né, que leva ao autoconhecimento, à paz, pode ser o cultivo do silêncio interior. É outra visão, nós não estamos falando do materialismo capitalista, né, que só é trabalho se estiver dando lucro. O lucro do cultivo do silêncio é outra coisa, não é financeiro. O lucro de aplicar um passe em alguém com devoção não dá dinheiro. Então, essa atividade deve ser o nosso parâmetro, o nosso modelo. Não é ter uma agenda cheia, entupida e viver estressado de 6 da manhã a 10 da noite. Não é isso. É aproveitar o tempo para desenvolver atividades úteis ao espírito, principalmente se a gente quer evoluir espiritualmente, né? E o que é isso? Leituras elevadas. Prece é uma atividade, auxiliar alguém é uma atividade, aprender algo que vá se transformar em benefício, né, de si mesmo e do outro é atividade, independente de qualquer ganho financeiro. Às vezes a vida nos dá espaço sem emprego para que a gente aprenda a valorizar essas atividades. Muitas vezes é isso, tá certo? Então, entender o quê? Que o caminho da evolução é sempre um caminho de ampliação de atividades úteis ao espírito. A gente primeiro aprende a ter atividade material, que continua sendo indispensável para quem está na matéria, mas pouco a pouco a gente começa a entender que a atividade material é sagrada e tem sua importância, atividade que, né, que remunera, que garante a nossa sobrevivência. Ou, né, ou não. E, né, além de, né, não, além dessa atividade, a gente começa a compreender que existe outra atividade, que é a atividade, se você quer usar o termo, do lucro espiritual, é a atividade da colheita espiritual. E essa, à medida em que a gente vai se desmaterializando, vai tomando uma dimensão cada vez mais relevante, né? Pedro foi pescador, atividade material, ok. Mas o que realmente nutriu o espírito dele, que o fez elevar-se, foi a atividade cristã, foi a atividade de dedicação espiritual, né? Então, cada um de nós vai ter esses componentes de atividade. Sem falar que você pode ser um médico, um professor remunerado, mas você se doa com tanto amor, com tanta devoção, que se torna uma atividade de engrandecimento espiritual. A grande questão é, não percamos tempo, né? Existe o lazer que é atividade espiritual, existe o lazer que é atividade materializadora, anti-espiritual. Então, o ponto que eu quero colocar aqui é esse, por exemplo. Ah, no meu lazer eu vou ler o livro Memórias do Suicida, eu vou ler um livro, um romance bem escrito do Vitor Hugo, eu vou ler um livro, né, que tem profundidade, que me ajuda a entender melhor as dores, um livro de psicologia, um livro de física que me interessa, enfim. Um livro que é útil espiritualmente. Então, é um lazer que engrandece. Ou eu vou ter um lazer que degrada, ou um lazer vazio, né? Eu vou ficar me envolvendo em atividades que me degradam. Eu não quero citar, porque, enfim, posso ser aqui injusto, não preparei nada, né, detalhado, mas o melhor indicativo é o seu coração, né? Se pergunte, o que é que essa atividade me engrandeceu? O que é que essa atividade me ajudou a compreender melhor a vida? O que é que essa atividade me ajudou a entender melhor minhas dores? Até porque pode se transformar. Sei lá, você pode ver um filme como O Senhor dos Anéis e ser simplesmente uma atividade superficial. Mas você pode ver esse mesmo filme se perguntando, como é que eu posso me enriquecer com isso? Que dilemas os personagens passam que eu passo, né? No caso do Senhor dos Anéis, é um dilema do poder. Como é que eu lido com o poder na minha vida? No meu grupo de amigos, eu quero sempre mandar? Ou eu aceito ser mandado? Quer dizer, você pode também tornar uma atividade espiritualmente útil. Assista um filme com esse olhar. O que é que eu posso aprender espiritualmente? Leia um livro, um romance, uma aventura com esse olhar. O que é que ele ensina para a minha vida? Como é que eu integro isso na minha busca espiritual? Então, aquele que tem uma busca espiritual como compromisso íntimo, ele vai transformar a sua atividade, mesmo de lazer, em uma atividade de engrandecimento íntimo. O filme, o livro, a conversa com os amigos, tudo isso pode se tornar extremamente útil para o crescimento do espírito, tá certo? Então, não é só a atividade, é como emocionalmente, como espiritualmente eu lido com essa atividade. Então, isso é muito importante. Se você está desenvolvendo um olhar espiritual, um olhar de amadurecimento emocional nas atividades de lazer, né? Porque senão é uma coisa sem valor, é um passatempo. Não, gente, para a gente que entende a imortalidade, passatempo é veneno de alma. Não existe isso, né? Tem que ser um passatempo, que seja, mas que nos engrandeça. Mas só para passar o tempo é perda de tempo, tá certo? E nós não podemos ter essa perda de tempo num momento de tanta dificuldade e sofrimento que todos nós passamos. Então, que o nosso lazer se torne atividade de engrandecimento espiritual. Isso é fundamental. E isso, em grande parte, depende da nossa postura. Bem, é aqui que nós encerramos. Vamos para a nossa segunda parte. Espero que a gente tenha contribuído aí, né? Que esse programa seja um lazer de crescimento espiritual. É o nosso desejo. Para mim é, espero que seja para você. Me divirto, aprendo, compartilho, né? Se é para você, por favor, né? Compartilhe, fala, né? Comenta alguma coisa, manda e-mail, sempre nos alegra muito. E muito obrigado porque tem sempre participado. Ajuda bastante. Vamos para a segunda parte. Um grande abraço, um beijo no coração. Até a próxima semana. filhos, que a paz do Cristo possa nos tocar nesse instante que tanto precisamos de alimento espiritual. O alimento espiritual é indispensável para o equilíbrio e crescimento do ser. Não esqueçam disso. Como conseguimos o alimento espiritual? Agindo em atividade que nos nutre. É hoje, vocês estão, no geral, desnutridos de alimento espiritual, porque vocês não sabem extrair do trabalho o alimento espiritual. E muitos não sabem sequer das atividades de caridade extrair o alimento espiritual. Precisam aprender isso, meus filhos. Precisam. Quem chega ao trabalho e faz prece silenciosa, começa a abrir-se para ter o alimento espiritual. É depois do dia de trabalho, ao sentir e avaliar as dificuldades, precisa entender, se perguntando, assim, meu Deus, essa dificuldade é para me ensinar o quê? Então, a atividade para gerar alimento espiritual em quantidade é necessária. É preciso ser atividade consciente. Não foi preciso dizer, mas é porque é óbvio. A atividade de Deus é uma atividade de plena consciência. Por que não precisou dizer? Porque Kardec antes já tinha dito que Deus é plenamente consciente, onisciente. Então, a atividade, filhos, para ter frutos espirituais, requer, exige consciência. Consciência. Senão, vocês se transformam em máquinas. Máquinas não têm alimento espiritual. Se vocês querem ser máquinas, vão morrer. Vão ficar muito fracos sem alimento espiritual. Vocês precisam. Então, vocês precisam ter consciência do que fazem. E começa como? Observando. O que cada situação quer me ensinar? O que precisa aprender? O que ainda não aprendi? Essa situação se repetiu. Precisa aprender, mas alguma coisa que falta. Consciência. Por que faço isso? Qual o motivo que me leva a entregar sopa? Não é só entregar. É buscar a consciência porque está fazendo aquilo. O que você sente ao entregar sopa? O que você sente ao conversar com o espírito sofredor em reunião mediúnica? O que você sente ao fazer prece por alguém necessitado? O que você sente quando presta um favor a um familiar, ou a um desconhecido, ou a um amigo, ou a um inimigo? Atividade não cansa. O que cansa é a falta de consciência que se emprega na atividade. Uma atividade plenamente consciente, ela se regula e se mantém harmônica eternamente. Por isso, Deus não cansa. Já pensou isso? Nossa, Deus não cansa. Por que Deus não cansa? Porque tem atividade com plena consciência. Quando eu falo consciência, é saber, é sentir, como expliquei antes. Querem se tornar mais produtivos, mais ativos? Tornem a atividade de vocês mais conscientes. Porque médiuns que trabalham com espíritos, né? Quando estão trabalhando com espíritos mais evoluídos, não cansam tanto. Porque aqueles espíritos têm muita consciência. Então, a energia dele é uma energia que se renova naturalmente. e tal, filhos, para que vocês consigam ampliar a atividade de vocês, tenham mais consciência. Por que Eurípides trabalhou tanto? Tanto? Porque tinha muita consciência de tudo o que fazia. Sabia o que tinha que fazer e integrava-se na harmonia de Deus. Então, dormia muito menos que todo mundo, muito, muito menos que 4 horas por dia, muito menos. E fazia, porque tudo agia com essa consciência, sabia que estava vivendo o amor. Observem que na resposta os espíritos falam, Deus, que é amor e caridade. Então, aquele que age conscientemente que está movimentando o amor, não se cansa. Nunca. É óbvio, cada um com seu grau evolutivo. Então, primeiro passo de vocês, consciência. E depois comece. Quanto tenho de amor nessa atividade? Muito pouco. Então, se preocupe, porque vai ser uma atividade que vai lhe cansar muito. Quanto tenham de amor nessa atividade? Muito. Então vai ser uma atividade que vai lhe renovar. Então, consciência que traz o amor para a atividade gera maior capacidade de ação. Muito mais do que vocês poderiam imaginar hoje, filhos. Basta se dar conta, Deus. Nem em 300 trilhões de anos se cansará. Nunca. Espírito, quanto mais evoluído, quanto mais consciência amorosa, menos se cansa. Em determinado ponto evolutivo, não precisa mais dormir. É maravilha. Depois pode fazer 2 atividades diferentes. Sim, projeta-se e faz. Que maravilha! Depois, dezenas, centenas e milhares. Ou vocês acham que o Cristo trabalha numa sala atendendo um por um? Como você governa um planeta assim? É absurdo! O Mestre faz centenas e centenas de atividades na mesma hora com plena consciência. Porque ele tem um amor profundo por cada um de nós. Na verdade, muito mais. Tem um amor profundo por cada ser deste planeta. Não pense que o Cristo esqueceu de amar golfinhos, baleias, peixes, caranguejos, aranhas. O Mestre ama a todos e cuida de todos. Não posso falar detalhes, seria até absurdo, mas imagine que reuniões de Jesus não é apenas um lugar ou um grupo. Muitas coisas faz esse Espírito, posso garantir a todos vocês. Então, filhos, trabalhe mais, mas não nessa ocupação doentia. Trabalhe mais trazendo amor consciente em suas ações. E vocês verão que muito mais realizarão e construirão uma paz inabalável em seus corações. Com amor, que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.